herança, exuberante na do solo mantém. Regada no tempo com águas dança, rica fauna e flora sustém. Despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações oridos, Guadalupe consola. Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A marcha do caudaloso sentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar e nesse momento passamos a palavra ao vereador secretário da mesa diretora, Alderico, para a leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 4ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Jesse James Lima Miranda, Francisco Fernandes da Silva e Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido os informativos número 20.271, 18.757, 3091, 10.343, 79.42, 26.29, 27.313, 20.676 e 29.454. 98.51, 17.690 do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Lida a indicação número 03/2014, de autoria da vereadora Surama Santana e Souza Martins. Lidos os pedidos de autorização legislativa dos senhores Marcelo de Souza Miranda, Luísa da Costa da Silva, Francivânia Nunes Lira, Jéssica de Souza Mozinho, Raimunda de Souza Lementino, Jaeline Souza Costa, Josema Rodrigues Cordeiro, Maria do Socorro Pereira da Silva, Aldeane Rodrigues Costa, Hamilton Santos Muniz, Reinaldo Silva Pereira, Sidélia dos Santos Ramos, Jaeline Menezes de Souza Lima, Albertina Leonardo de Vasconcelos Neta, Felicidade Maria da Conceição, Adão Pereira da Silva, João Luiz Pereira Lima, Marcos Antônio de Souza e Joane Cardoso Macedo. PN expediente. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei nº 02/2014 da Prefeitura Municipal de Guadalupe em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama, Edivan, Jesse James, Alderio, Amadeu Júnior, doutor Fernandes. O presidente Amadeu Júnior, o presente projeto em votação. O projeto de lei número 02/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e altera dispositivo na Lei Municipal 370, de 25 de outubro de 2010, e dá outras providências, é aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. O presidente Amadeu Júnior olou os pedidos de autorização legislativa dos senhores Pedro Rio, Gilberto Pereira da Silva, Antônia Maria da Conceição Souza, Antônio Luiz da Silva, Joane da Silva Porto, Maria Marlene da Conceição, Herbert de Souza Nunes, Vera Lúcia Ribeiro Teixeira da Silva, Raimundo Gomes Teixeira, Eldeci Ribeiro da Silva, Marçônia Maria Pacheco, Atsilerne Moraes Lucindo, Orleane da Silva Noleto, Juscelino Batista da Silva, Vanderlândia Pereira dos Santos, Cicisnando José Martins, Olindina Nunes da Silva, José Aldo Noleto, Deusa Maria de Aino Ferreira, Maria da Graça Pacheco de Magalhães, João Evangelista da Rocha, Eva Pereira de Souza, Jacildo Almeida Alves, Rosilda Lemos Ribeiro Martins, Emanuel Nonato de Brito, José Eudes da Silva, Lóvis Pacheco de Barros, Otávio Pereira de Sá, Reginaldo Alves da Silva e Emília Gomes da Silva, em discussão. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Edivan, Zé Mota, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes e Aldereio. Após debate, o plenário decide e os pedidos de autorização legislativa serão votados na próxima sessão. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Edivan, Ana Lúcia, Surama, Jesse Jame, Dr. Fernandes, Zé da Inês. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ato e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva sobre a ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Passemos então à leitura do expediente do dia, com a palavra novamente o vereador Alderico, secretário da mesa diretora.
Polícia Militar do Piauí, comando de policiamento do interior, 10º Batalhão Policial Militar. É ofício número 012, gabinete CMD2, CPM 2014, Guadalupe, Piauí, 12 de março de 2014. Ao excelentíssimo senhor doutor Amadeu Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto, solicitação de doação. Senhor presidente, considerando a disposição e espírito civil de Vossa Excelência no toante a colaborar com esta organização policial militar no que for do alcance desse Poder Legislativo Municipal. Venho respeitosamente, por meio do presente, em face à necessidade desta segunda CPM, desta BPM, e de já agradecendo a atenção dispensada por Vossa Excelência, solicitar a doação dos itens elencados a seguir. Uma mesa tipo escritório, uma cadeira para escritório e 2 condicionadores de ar. Outro assim aproveito o ensejo para elevar votos de estima e apreço, colocando-me à vossa disposição. Respeitosamente, João Ricardo Pinto Souza, segundo tenente da PM. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, Ofício Circular Externo, MDS, CGE OF número 6/2014, Brasília, 31 de janeiro de 2014. A Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhor presidente, em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recurso ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Certo? Vários programas, eu vou ler só o total, e foi R$ 63.201,35. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, Brasília, Distrito Federal, 23 de janeiro de 2014. A Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhor presidente, em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recurso ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Programa PBF, PBV2, PTMC, total R$ 15.429,64.
Concluído o expediente do dia, nós temos aqui dois processos, solicitações de doações de bens da Câmara Municipal. O processo número 4/2014, interessado à Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado, onde solicita a doação de bens da Câmara. E em seguida, o processo número 5/2014, também doação de bens, da Associação de Moradores do Bairro Cruzeta. Passaremos então ao vereador Alderico Porto, para fazer a leitura do requerimento da Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado. Em seguida, daremos continuidade ao processo administrativo para doação ou não dos bens.
Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado, Avenida Getúlio Vargas, quadra 14, lote 4, bairro Bela Vista, Guadalupe, Piauí. Guadalupe, Piauí, 6 de setembro de 2013, ofício número 02/2013. Ilustre senhor vereador, presidente, Dr. Amadeu Júnior Pereira Júnior, Câmara Municipal. Por meio deste expediente, estamos solicitando de Vossa Senhoria e dentro do possível possa nos dar os seguintes materiais para uso desta igreja evangélica. Duas portas, ar-condicionado, ventilador, arena, três lugares. A respeitosamente, Maria do Rosário Silva Lima, RG 684471, SSP Piauí. Miss Postal, Pastoral.
Ao receber o pedido da Igreja Pentecostal, nós solicitamos ao controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe acerca de informação sobre a existência dos bens e, se existindo, se os mesmos não estão sendo mais utilizados pela Câmara. E o controle interno da Câmara Municipal, Francisco Daniel Pereira da Silva, respondeu que tem duas portas, um aparelho de ar-condicionado, 7.500 BTU, um ventilador de colônia Britânia e uma longarina em três lugares. Foi respondido da existência dos bens. Dando seguimento ao processo administrativo, os objetos estão fotografados com suas etiquetas de número de patrimônio, seguindo para a doação ou não. Nesse caso, mandamos para a comissão especial da Câmara Municipal de Guadalupe, onde é presidente José Gomes Sobrinho, relator Francisco Fernandes da Silva e membro Edivan Pereira de Miranda. O fato é que nós temos os objetos solicitados, os mesmos não estão sendo utilizados. Da comissão especial, A comissão entendeu dar seu voto favorável à doação dos objetos para a Igreja Pentecostal. Temos aqui o pedido de doação e queremos saber dos vereadores quem é favorável ou quem é contra a doação desses objetos.
Por não, senhor presidente. Diga, eu gostaria de saber a informação da mesa diretora e da comissão, se são objetos realmente que a nossa casa não está mais tendo utilidades. Porque, pelo meu conhecimento, as longarinas dessa casa são todas, já têm o seu devido lugar, ocupadas. Quando foi dividida, se o senhor fez a aquisição de mais alguma, que eu não tenho conhecimento. E com relação também aos ventiladores, que em cada gabinete de vereador tinha um ventilador na antessala e uma longarina. Gostaria de saber do senhor se realmente nossa casa está com essa disposição, se não vai fazer falta ao nosso serviço.
Não, posso lhe garantir que não vai fazer falta. Nós temos duas longarinas que não estão sendo utilizadas, as fotografias estão aqui, algumas delas até com problemas no estofado, e elas realmente não estão sendo utilizadas. Da mesma forma, com o aparelho de ar-condicionado e também com o ventilador, que inclusive está com defeito. Com relação às portas, nós temos 11 portas ali no arquivo, e as portas, elas estão parcialmente deterioradas pelo uso do cupim. O ar-condicionado, foi falado também, que inclusive já havia uma de sobra, desde a gestão passada, que está no arquivo, e o outro ar-condicionado, que estava no gabinete do vereador Zé Mota, teve que ser retirado por ocasião da reforma do prédio, porque a coluna de sustentação das vigas de concreto e ferro para o teto passou justamente no local que estava o ar-condicionado. Ele teve que ser retirado e vai ser substituído por um aparelho split. Então, também não vai ser utilizado. Colegas vereadores, algum vereador é contra a doação do aparelho de ar-condicionado, da longarina, do ventilador e das duas portas para a Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado? Como nenhum vereador se manifestou, nós aprovamos a doação para a Igreja Pentecostal de Cristo Ressuscitado. Nesse caso, será posto em ata e dentro do processo será colocada a ata e o termo de entrega para a Igreja Pentecostal.
Presidente, eu gostaria na oportunidade de fazer uma pergunta pelo fato da necessidade da Igreja ter enviado esse ofício, esse pedido. E hoje, Vossa Excelência está passando no plenário. Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse uma dúvida que eu tenho em relação às telhas dessa casa, que foram retiradas e trocadas por estas telhas de amianto, de alumínio, onde o mesmo, as doações, eu sei que foram feitas para algumas associações, para pessoas particulares, que eu mesmo fotografei a entrega lá no bairro Coqueiro, e também o ofício da Pastoral da Criança, que foi o primeiro ofício do bairro Bela Vista, que chegou a esta casa e nós não tivemos nenhum, nós não fomos comunicadas, né? não passou nesse plenário. Eu gostaria que Vossa Excelência tirasse essa minha dúvida.
Ok, vereadora. As telhas da Câmara Municipal de Guadalupe, que foram retiradas por ocasião da reforma, foram, através, em pleno recesso da Câmara Municipal, foram retiradas e, através de uma decisão da mesa diretora, assinadas pelo vereador Amadeu, Zé Mota, Alderico, Zé da Inês e Edivan, destinados à Igreja Católica de Guadalupe, B, Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, C, Associação de Moradores do Bairro Coqueiro. As associações utilizaram aquilo que era necessário para reconstrução e reforma dos seus prédios e aquilo que excedeu foi dado a pessoas do bairro. A resolução da mesa diretora que concedeu a doação das telhas foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí e a cópia está no arquivo dessa casa.
Complementando a fala da vereadora Surama, eu gostaria só de lhe perguntar, mais um esclarecimento, se o procedimento da mesa seguiu o procedimento legal, se não teria que passar em plenário.
Sim, vereadora, seguiu. Nós estávamos em pleno recesso, como já falei, da Câmara Municipal de Guadalupe, as telhas estavam expostas, algumas delas foram quebradas por uns animais que passaram, pisotearam, e em virtude de não gerar um prejuízo, a mesa diretora tem sim autoridade para, em pleno recesso da Câmara Municipal, através de resolução devidamente publicada no Diário Oficial dos Municípios do Piauí, proceder da forma que procedeu.
Obrigado pela informação.
Colegas vereadores, temos aqui o pedido, processo número 5/2014, também de doação de bens, em que o interessado é a Associação de Moradores do Bairro Cruzeta. Passo a leitura para o vereador Alderico Porto Mouzinho, que fará a solicitação da associação.
A MBC, Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta, ofício número 04/2014. Guadalupe, 13 de janeiro de 2014. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Assunto: solicitação de doação de objetos não mais utilizada pela Câmara Municipal de Guadalupe. Um presente, e considerando a necessidade desta associação de ter condições mínimas de trabalho para sua diretoria e sócio, solicitamos a doação de portas, aparelhos de ar-condicionados e uma caixa de base para condicionador de ar. Na certeza de sermos prontamente atendidos, renovamos votos de estima, considerações e apreço. Atenciosamente, Martinez Geone da Silva Duarte, presidente da AMBC.
Da mesma forma, procedemos enviando o pedido de informação ao controle interno da Câmara Municipal de Guadalupe, que informou ter mais 9 portas de madeira, mais um aparelho de ar-condicionado e uma caixa base de ar-condicionado. Esses objetos foram devidamente fotografados com as suas etiquetas exibindo o número do patrimônio que está anexado ao processo. Também enviamos a Comissão de Assuntos Especiais, presidida pelo vereador José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, onde é relator Francisco Fernandes da Silva e membro Edivan Pereira de Miranda, que, em seu parecer, foram favoráveis à doação desses objetos para a Associação dos Moradores do Bairro Cruzeta. Aqui representado pelo seu presidente Martinez Geone da Silva Duarte. Diante do processo e do parecer favorável da Comissão de Serviços Especiais, composto pelo vereador Zé da Inês, Edivan e doutor Fernandes, queremos saber do plenário da Câmara Municipal de Guadalupe se há algum vereador que discorda da doação dos referidos objetos para a Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro. Como nenhum vereador se opôs, esses objetos nós aprovamos sua doação para a Associação de Moradores do Bairro Cruzeta, que será a entrega documentada e anexada a este processo, em seguida dado baixo no almoxarifado da Câmara Municipal. Seja registrada em ata e os interessados possam vir ainda esta semana, a partir de terça-feira amanhã, para receber os referidos objetos e assinar o termo de entrega. Colegas vereadores, senhoras e senhores, nós havíamos combinado, inclusive todos os ouvintes que nesse momento aguardam pela doação, ou melhor, pela votação da cessão e uso dos terrenos, que foi amplamente debatido pela Câmara Municipal de Guadalupe na última sessão, nós queremos explicar aos interessados, aquelas pessoas que requereram, que todos os vereadores tiveram a oportunidade de analisar aqueles processos um por um e que alguns dos processos de doação ainda não foram concluídas a vistoria dos vereadores. Pedimos então, encarecidamente, aos interessados que aguardem para que nós possamos discutir e votar na próxima sessão, porque cada vereador irá formar sua convicção e chegar aqui sem nenhuma dúvida acerca da doação ou não dos referidos lotes. Nesse caso, avisamos a todos os interessados que esta votação ocorrerá na próxima sessão da próxima segunda-feira. Passemos então, como não há nada mais tratar no expediente, que nós possamos, aos vereadores, com tempo livre, utilizando cada um 10 minutos do seu tempo, para se inscrever com o vereador secretário. Pediu o senhor Antônio Carlos Torres, se pudesse aparecer aqui no plenário. A inscrição, vereadora Ana Lúcia. Além da vereadora Ana Lúcia, algum outro colega vai falar? Vereadora Surama. Algum outro vereador? Vereador Edivan? Vereador Edivan? Vereador Jesse James vai falar? Vereador Jesse James. Pela ordem, vereador Zé Denês vai falar? Não vai? Vereador Alderico, vereador Zé Mota e vereador Amadeu. Com o tempo de 10 minutos, vereadora Ana Lúcia, iniciando às 20h15, término às 20h25.
Senhoras e senhores, povo de Guadalupe, vereadores aqui presentes, meu boa noite. Neste momento, usando a palavra nessa tribuna, eu gostaria de iniciar, tenho vários assuntos a falar hoje, mas eu gostaria de iniciar a respeito de uma situação que está se tornando difícil no nosso município. É uma situação com relação à segurança do hospital local do nosso município. Já foi trazido a esta casa, inclusive através do vereador Jesse James, na última sessão, com relação a problemas que têm causado transtornos com relação à segurança daquela casa de saúde. Nós sabemos, senhoras e senhores, que o hospital municipal, não só o de Guadalupe, mas qualquer hospital, é de grande necessidade, é preciso que se tenha segurança. Lá tem pessoas doentes, internadas, lá tem pessoas, tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem idosos, lá tem funcionários trabalhando e já passamos por constrangimentos este ano, início deste ano, e agora quinta-feira passada, o Hospital Municipal de Guadalupe passou mais uma vez por um transtorno com relação à segurança. Naquela ocasião, um médico de plantão, doutor Heracto, saiu do hospital, entrou no carro dizendo que não mais voltava a trabalhar naquele hospital. Chegou uma pessoa lá, muito nervosa, que a gente também não sabe identificar o motivo, mas nós sabemos que vai pessoas, que quem se dirige ao hospital vai com problema de saúde, já vai afetado o seu psicológico, e quando chega lá, muitas vezes, pessoas que ingeriram alcoolizados e que é preciso, e foi de dia, não foi de noite, não. O acontecimento, agora, semana passada, foi de dia. Eu, conversando com a diretora, desde o início do ano, ela me disse que com relação à questão da segurança do hospital, o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho comunicou que não iria fazer a contratação de segurança para aquela unidade, pois estava impedido. Ele não tinha respaldo legal, palavras do prefeito. Mas veja bem, preste bem atenção que a vereadora Lúcia vai falar aqui agora. Prefeito Allen, o senhor sabe, o senhor tem consciência da necessidade de se trabalhar com segurança naquela unidade de saúde. O senhor sabe os problemas que já ocorreram, inclusive o senhor já fez até reunião com relação àqueles problemas, àquele problema de segurança. O senhor contratou e todos os outros prefeitos anterior ao senhor fez contratos de segurança para aquela unidade e nunca tiveram problema com relação à administração. Nunca houve esse impedimento. Por que que só agora, no início de 2014, é que o prefeito diz que não tem respaldo legal de contratar segurança? Mas preste bem atenção que a vereadora Lúcia, que viu, está comprovado, está nos diários, que os senhores vereadores também têm esse conhecimento. Ele contratou, sim, este ano, segurança para a nossa cidade. Contratou, sim, segurança na área da saúde. E é na área da saúde. Porque nós sabemos que tem segurança na prefeitura. Tem aqui, o presidente da Câmara também está contratando segurança desde o ano passado aqui para esta casa. Tem segurança na prefeitura, tem segurança no hospital, tem segurança no CAPS, tem segurança... Tem várias pessoas trabalhando como segurança até dezembro de 2013. E por que que só agora o prefeito diz que no início de 2014 não pode mais contratar? O questionamento é o seguinte, é porque o Allen, o senhor, o excelentíssimo senhor prefeito Allen, ele de repente bota na cabeça dele alguma coisa para dar desculpa, para não contratar aquele serviço. Ele inventou, porque é a invenção da cabeça dele, dizer que está impedido constitucionalmente, que não pode contratar segurança. Não, Allen, você sabe. O senhor tem a plena consciência que o senhor pode contratar, sim. Está aqui a prova. O senhor já contratou agora no início do ano de 2014. Inclusive, o senhor contratou 102 pessoas de janeiro até agora, até o dia que eu peguei o diário oficial. Tem 102 pessoas contratadas de serviço prestados. Dizer que o município não tem. E mais, senhoras e senhores, lá no hospital hoje, segundo a diretora e vários funcionários, disseram a mim que a lei estava aqui hoje. Que o Allen disse que tinha enviado à Câmara o projeto de lei alterando a constituição dos cargos do nosso município e colocando lá o segurança. Eu disse a ela hoje, a doutora Selma, tenha a certeza que o Ali não quer contratar. É uma questão dele. Ele, isso aí é desculpa. Ele simplesmente deu essa desculpa à diretora do hospital e prejudicando o funcionamento daquela unidade de saúde, colocando em risco aos funcionários, as pessoas que estão lá doentes. Então, Allen, tenha consciência, preste bem atenção, Allen, não abra a boca para dizer coisas que não são verdades. Você tem esse costume para dar desculpa na hora de não querer contratar, dar mil e uma desculpa. Pois está aqui a situação, senhoras e senhores. Tem várias funções que não existem no quadro, que não existem na lei, na estrutura administrativa do nosso município, que ele contrata. Tem muitos. Tem o pedreiro, o carpinteiro, o pintor, o eletricista, o bombeiro, o supervisor de vigia, o coordenador do PSF, que não é caso de contrato, mas ele contratou. Tem motoboy, tem segurança, tem ajudante de bombeiro, ajudante carpinteiro. Tem todos os cargos. Quem ele quer contratar, ele contrata. Então, já foi o Allen. Preste atenção, vai acontecer coisas mais graves ali no hospital. Então, é preciso que você, como administrador desse município, como prefeito, assuma e contrate imediatamente um segurança, vários. Porque lá tem que ser segurança de dia e de noite. Só de noite não resolve, não, porque o último acontecimento que aconteceu agora foi de dia. Então, é um apelo que eu faço e justifico que não é preciso que o senhor mande a essa casa projeto de lei pedindo autorização para contratar segurança para o hospital, não. O Allen, o povo de Guadalupe não é idiota, não. Você pensa que o povo de Guadalupe é idiota. Mas aqui tem pessoas que trabalham, que são responsáveis, que entendem de lei, que sabem o que é a lei. Você fica com justificativas pequenas, mesquinhas. Administra esse município é com responsabilidade, o Allen. O povo acreditou em você, confiou em você, lhe deu mais a oportunidade de durante 4 anos você administrar o nosso município. Pois assuma com responsabilidade essa confiança que o povo de Guadalupe lhe deu. Diga ao povo de Guadalupe o que é. Peço também esclarecimento. Minha casa, minha vida de Guadalupe. Quando é que nós vamos ter essa resposta? Já é a terceira vez que se diz que vão construir casa, minha vida em Guadalupe. E a gente, o povo, não tem essa resposta. Para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de solicitar do líder do prefeito. Recebi um convite hoje para amanhã receber os carros que o município adquiriu. E eu gostaria de saber esses carros que foram comprados para a Secretaria de Assistência Social e da Saúde, se são carros que foram adquiridos com aquele recurso da venda das ações do município. Essa informação não nos chegou aqui na Câmara e nós gostaríamos de ter essa informação. Então é isso, senhoras e senhores, que eu trouxe hoje aqui a essa casa e dizer que continua sério a situação e a falta de segurança no hospital do nosso município. Muito obrigada pela atenção.
Com a palavra, vereadora Surama. O vice-presidente da mesa, o vereador Zé Mota, pede que os colegas cumpram rigorosamente o tempo. Se é 10 minutos, que falem 10 minutos. Com a palavra, vereadora Surama, tempo de 10 minutos, início 20:26, término 20:36.
Boa noite a todos os ouvintes da zona rural, da zona urbana do nosso município. Cumprimento aqui a mesa diretora e aos demais vereadores e comunidade aqui presente, na pessoa da vereadora Ana Lúcia. Inicio o meu pronunciamento convidando toda a comunidade guadalupense a se fazer presente no novenário e festa de São José, que acontecerá na quarta-feira, a partir das 18h, numa procissão saindo da casa da Dona Ana, ali do bairro Vila Nova, próximo, abaixo da casa da Paz. Quero também pedir ao presidente desta casa que viabilize a questão do plano de saúde nosso, dos vereadores, que já desde o ano passado que a gente vem tentando conseguir esse plano de saúde, foi feito, ficaram de fazer a licitação e até agora já estamos iniciando, estamos no mês de março, o presidente só tem aí mais 9 meses para administrar a nossa casa, então eu queria que o presidente fizesse assim, um esforço para que esse plano de saúde saísse o mais rápido possível. Como também a nossa carteirinha de identificação de vereador do município de Guadalupe dessa legislatura. Então, gostaria dessa atenção. E quero pedir aos responsáveis da administração atual, os secretários competentes, na questão da limpeza. Gente, a nossa cidade, existem ruas que praticamente só dava passar duas pessoas ali próximas, a casa na Rua da Bela, ali. Eu acho que se passar um carro, mas é raspando o mato. A questão também do cemitério. Vim hoje à tarde, estive lá no cemitério hoje, um ano de falecimento do Max e do filho do Nazareno, da Olívia, esqueci do Wesley. E hoje eu vi a situação daquelas sepulturas, todas tomadas pelo mato. E não quero aqui acreditar e não aceitar que o prefeito só vá limpar a nossa cidade, o cemitério, no verão. Será que a gente tem que morrer e visitar o cemitério só no verão? Será que é dessa forma que a gente tem que engolir, que a gente tem que se enganar? Aí eu pergunto ao prefeito, será que no inverno os recursos deixam de entrar na prefeitura? Será que no inverno ele deixa de ir no banco retirar os recursos que mensalmente vêm para administrar e para resolver e solucionar esses problemas, prefeito? Então eu fico indignada. Cabalho acha ruim quando as pessoas ligam, mandam mensagem, reivindicam, cobram o que é da sua responsabilidade. E o que essa vereadora que está fazendo não é falando da sua vida, não. Não significa dizer que quem cobra bom exemplo da sua administração seja uma fruta podre, não. Porque eu me considero uma vereadora digna, que respeita, que trabalha, que é presente, que é atuante, e esse nome não cabe à minha pessoa. Mas é dessa forma que Vossa Excelência vem tratando os cidadãos de bem que querem o melhor do povo de Guadalupe. É dessa forma, fruta podre. Você sobe no palanque e vai criticar e dizer que quem anda cobrando é fruta podre. Uma forma de o nosso município hoje estar recebendo três ambulâncias, três costas e uma ambulância, faz uma carreata de uma forma baixa, de uma forma de quem não tem ética, de uma forma de quem não tem compromisso, de uma forma que indigna qualquer cidadão do bem. Alguém que é presente numa igreja e que quer pedir paz, harmonia, você permite, consente que os seus aliados tentem denegrir a imagem de quem não votou em você, prefeito. Mostre e trabalhe. Hoje eu digo e afirmo, não votei em você e não me arrependo, porque você não vem demonstrando para mim que você tem capacidade de administrar, o Allen. Fale a verdade para o povo, tira a máscara, tira essa maquiagem, porque o povo já cansou, o povo já está cansado do seu lenga-lenga, do seu chororô, da sua miséria. O maior salário do agente político dentro de Guadalupe é do prefeito Allen. A maior diária é do prefeito Allen. O prefeito Allen tem carro à sua disposição, tem combustível à sua disposição. Se Vossa Excelência não tem capacidade de administrar, mande uma renúncia, entregue ao vice para ver se ele tem capacidade e pode solucionar os problemas do nosso município. Mas eu fico indignada de presenciar em reuniões, em associações, em eventos, a sua falta de respeito com o povo. Respeite. Respeite a mim e aos cidadãos guadalupenses, porque nós merecemos respeito. Porque às vezes, por centenas e centenas de vezes, que usei essa tribuna desta casa, prefeito Allen, foi para cobrar o que é da sua obrigação. E sempre venho reivindicando o melhor para o povo de Guadalupe. E na oportunidade é que eu quero dizer que é da sua responsabilidade. Diga para o povo por que os ar-condicionados do SEDEG há mais de um ano se encontram lá abandonados. Que tem a garantia, eu tenho certeza, que esses ar-condicionados já perderam. Outra coisa, enfatizando o que a vereadora Ana Lúcia falou, dizer que no hospital, Vossa Excelência, para contratar um segurança tem que mandar um projeto para esta casa. Tira a maquiagem, fale a verdade. Participei da reunião, vereadora Ana Lúcia, na assistência social, onde ele convidou o gerente do Banco do Brasil, do Bradesco, seu Milton Alupécia, ou muitas entidades, nós vereadores, mas só a vereadora Surama estava lá. E eu vi naquele dia ele repassar informações, responsabilidade que é dele. O que é que o gerente do Banco do Brasil tem a ver com segurança do hospital, prefeito Allen? Então, é dessa forma que Vossa Excelência vem tentando tirar o mandato de prefeito, como Vossa Excelência tirou de vereador. A comunidade com pena do jovem, comprando pneu de carro e dando para o vereador Allen, comprando celular e dando para o vereador Allen. E hoje o prefeito Allen é prefeito há 5 anos. Tem uma casa, é particular, mas aqui eu dou exemplo. Ele não tem um filho para dar uma lata de leite. Por que que ele nunca concluiu aquela casa? É para dizer que é coitadinho, é para dizer que não tem dinheiro. Mas a gente sabe que quantas casas ele já comprou, que sua família está toda estruturada, toda bem empregada, e ele só chora miséria. Só chora miséria. E aqui eu estou falando é a verdade. E muitos que votaram nele reconhecem, tem consciência, mas muitas vezes não fala, porque muitas vezes é omisso, muitas vezes tem um parente que está sendo beneficiado e muitas vezes se cala. Mas aqui eu estou defendendo o povo, esse povo que acreditou, que confiou e que sabe que a vereadora Surama fala é a verdade. O que eu falo aqui, eu falo no Tribunal de Contas, eu falo em Brasília, aonde for necessário. E quem quiser tirar as conclusões, venha a esta casa, venha olhar os balancetes, venha no meu gabinete. Estou aqui de segunda a sexta, muitas vezes só no horário da minha aula, é que eu não dou expediente integral, mas diariamente estou aqui nesta casa, ouvindo, atendendo as reivindicações da nossa população. E o que eu queria aqui era ter prazer de dizer que nós temos um prefeito que tem a mente grande, o pensamento grande. Todos os programas sociais que o governo federal oferta aos municípios, nossa cidade é contemplada. Mas só que os projetos só não funcionam da forma que é para funcionar. Tem deficiência. A merenda escolar, segundo o prefeito Ali, foi dito que foi escolhida, ficou em segundo lugar a cidade de Guadalupe. Eu estou na escola diariamente. Eu queria saber quais os critérios. Que um suco, mas uns 4 biscoitos, não é nem um creme crack, ganhar em segundo lugar do Brasil, como será essa, como terá sido esse critério da escolha dessa merenda escolar? Na próxima semana, concluirei e trarei mais deficiência dessa administração. Aqui sim é a podridão da sua administração, prefeito. Respeite-me, a mim e aos demais que cobram a sua obrigação.
Com a palavra o vereador Edivan. Tempo de 10 minutos. Início 20:36 e 20:46 é o término.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé Mota, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes. Meu cordial boa noite. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o prefeito Allen mais uma vez pela aquisição dos veículos aí expostos na frente da prefeitura, uma ambulância e 3 costas para servir o povo de Guadalupe. Como nós já sabemos que existem muitos e muitos veículos novos aqui na nossa cidade. Às vezes, pessoas dizem, mas não foi com dinheiro da prefeitura. Mas aquele que ele não comprou com dinheiro da prefeitura, ele foi atrás. Ou seja, em Teresina, em Brasília, mas está aqui. O importante é que está aqui para servir o nosso povo. E amanhã ele vai fazer a entrega desses 4 veículos que estão expostos aqui em frente à prefeitura. Eu queria, nesse momento, cobrar do prefeito Allen, juntamente com o secretário de infraestrutura, meu amigo Turiba, que ele tome as providências a respeito de uma galeria em frente, uma galeria na rua Bom Jesus, no bairro Bela Vista, ali em frente à casa do meu amigo Deta. Estive lá a semana passada, no momento de uma chuva muito forte, e vi um cidadão tentando desviar aquele volume de água que era tão grande, sentido a casa dele. E eu disse para ele: meu amigo, vou fazer um requerimento pessoalmente, verbalmente, e depois vou fazer por escrito, pedindo que faça essa galeria. É um absurdo a quantidade de água que desce ao lado da casa daquele cidadão. Como também na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, em frente à casa do nosso amigo Amarelinho. Já fiz esse pedido ao prefeito Allen e estou aqui novamente cobrando, que lá também o volume de água é muito grande. Quero também cobrar dele que complete aquela galeria que na gestão do ex-prefeito João Luiz foi feito ali, até passando um pouco da casa do nosso amigo Baiano. Lá onde acabou a galeria, a água abre assim para um lado e outro, é um buraco mais enorme do mundo, tem lá, que ele complete até chegar ali no bueiro que desce para aquela lagoa. Falta poucos metros, pouca coisa resolve o problema daqueles pais de família. Mas eu queria aqui falar para a vereadora Ana Lúcia, quando ela está cobrando a minha casa, a minha vida. Às vezes, ela acha ruim quando eu digo que a vereadora não está andando na nossa cidade. Porque tem casa, da minha casa, a minha vida, que já está esperando só a hora de botar madeira. Já estão pronta. Está no ponto de madeira, vereadora. Tem o bairro Bela Vista, tem o bairro Cruzeta. Já tem casa e já está só esperando botar madeira. Na 140 tem. E assim, em todo bairro já tem casa feita, e a empresa que ganhou a licitação está aí construindo. São 40 casas e vai terminar agora. Não, vereador, você está perguntando minha casa, minha vida. Eu estou dizendo que foi iniciado. As 40 casas vão ser feitas agora. Já tem casa que já está esperando madeira. E a empresa que ganhou está aí, construindo essas casas. Era isso que eu tinha a informar. Muito obrigado.
A palavra, vereador Jesse James, tempo de 10 minutos, início 20 e 40, término 20 e 50.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público presente e público ouvinte em todas as localidades, nosso município e círculos vizinhos. Quero aqui primeiramente falar de um assunto que já foi questionado a outras sessões e foi citado novamente nesta sessão, em relação ao hospital local. É bom, é importante que se relate, que se trate com urgência deste assunto, onde muitas pessoas estão sendo apontadas, onde muitas pessoas estão sendo prejudicadas, tanto o paciente, a comunidade, como a administração daquele hospital, onde existem pessoas em motivo de alguma deficiência, alguma doença ou algum tipo de vandalismo, querendo assombrar, atrapalhar a administração e atrapalhar o atendimento daquelas pessoas necessitadas que procuram aquela unidade local. Então, não justifica, em relação a respaldo legal, como a vereadora que me anteceu falou, que o prefeito disse, quando estiver existindo uma necessidade, é preciso que o prefeito possa agir. Não justifica o prefeito chegar e dizer que não tem um aparo legal para contratar pessoas capacitadas, seguranças, para assegurarem aquele hospital e as pessoas, principalmente aqueles que estão indo procurar, aqueles que chegam doentes e chegam feridos e chegam nas últimas. Assim também os servidores E os médicos, a direção que fazem aquele hospital. Quero aqui encarecidamente pedir ao senhor prefeito que tome providências, que resolva. Eu não estou aqui para cobrar 100% da legalidade, mas o que for 100% de bom para o povo, eu assino embaixo. Como lá disse e relatei na sessão, que todos possam ser assegurados. Como diz lá o artigo 335, vereador, advogado, onde o funcionário público não poderá ser desacatado no exercício de sua função. Aquele que desacatar o funcionário terá pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Mas o mesmo será aplicado ao servidor que poderá ser desacatado pelo servidor público. E sim, o respeito tem que ser mútuo a todas as partes.
Vereador Gerson, eu gostaria de uma parte, porque eu esqueci, Alderico, eu gostaria dessa informação. Os professores estão falando de servidor na oportunidade que o vereador Gerson está falando. Quando o prefeito irá mandar a esta casa o cumprimento da lei, do piso, do aumento que aconteceu em janeiro? Então, eu gostaria... Eu já até falei na primeira sessão que Vossa Excelência aí tivesse interesse e se informasse para nos repassar, porque os professores estão interessados. Com certeza, porque desde janeiro, eu sei que quando esse projeto ele enviar esta casa, vai vir com data retroativa, mas a gente queria já um posicionamento por parte do gestor municipal. Agradeço aí ao vereador Gess e a atenção do vereador Alderico.
Quero aqui... Como viu a matéria no TJ, TJ aprova. Deputado Júlio César é o 5º na colocação no Brasil, tem na revista Veja. Então, entre 513 deputados, o deputado de nossa terra está em 5º lugar em colocação, em atuação no nosso Brasil. Então, é gratificante. Fico muito feliz com este resultado e quero aqui pedir encarecidamente, diante de atos que presenciamos nos nossos dias, como a euforia que teve na sexta-feira, onde muitas pessoas me ligando, muitas pessoas me ligando e perguntando o que era aqueles foguetes, aqueles fogos, muito tempo, fogos demorados. Eu não sabia o que era. Eu estava na chácara do Chico Patrício e eu via, mas não sabia dizer o que era. Então é bom. São viaturas que chegaram, 3 com recurso próprio e ambulância com convênio, com a secretaria. Mas que tenha mais fogos. Quando o prefeito tomar a iniciativa de recuperar o balneário, quando o prefeito concluir 100% da limpeza no nosso município, quando o prefeito recuperar as obras que estão abandonadas. Aí eu quero sim que tenha muitos fogos. É bom, é bonito. Fogo significa comemoração. Mas que tenhamos muitos. Porque assim, esses fogos serão resultados de muitas comemorações, coisas boas do nosso povo. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 20h46, término 20h56.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Eu quero dar mais uma informação, informar mais uma vez aqui no plenário desta Câmara, sobre a recuperação da estrada Jerumênia Guadalupe. Quero dizer, e o prefeito já viabilizou essa recuperação do asfalto de Jerumênia para Guadalupe, certo? O governo do estado, o governo vai liberar 11 carradas de asfalto. E eu quero dizer também, e todos os anos o prefeito tem recuperado essa estrada Guadalupe-Jerumenha, o meu conhecimento de todos nós. Mas este ano, como é ano político, ano de eleição, Já tem alguns jornalistas divulgando em rádio, dizendo que é deputado tal e tal, e está ajeitando, arrumando para ajeitar a estrada. Todos nós sabemos que isso está sendo trabalho do prefeito, e ele tem recuperado todos os anos, não é só neste ano de eleição não. O ano passado ele recuperou, no ano retrasado ele recuperou também. Então virou rotina o prefeito Ali recuperar este acesso Guadalupe Jerumenha do asfalto. Já está um asfalto velho, já praticamente atingiu a sua vida útil, e todo período de inverno vem os buracos. Ele tem recuperado a cada ano. Um outro assunto também tem sido discutido aí nos meios de comunicação, na rádio da oposição principalmente, foi sobre a reunião de Arthur Passos, e foi realizado na sexta-feira. Eu quero dizer, eu estava presente, juntamente com o vereador Edivan Miranda, vereador Zé da Inês, o presidente da Câmara, vereador Amadeu Júnior, e o prefeito, infelizmente, chegou um pouco atrasado, mas o povo está tão interessado no assunto, e ficou até a hora do prefeito chegar. A reunião estava marcada para 7h30, o prefeito chegou às 9h20, em razão da viagem Teresina Quadrúpede, chovendo nas estradas, e ele atrasou um pouco, mas o povo estava lá. Quando o prefeito começou a falar, a igreja estava lotada. O povo satisfeito, o prefeito realmente deu uma verdadeira aula lá em Arthur Passos. Ele tem realmente um conhecimento do caso, certo? Ele tem participado constantemente em reuniões em Teresina, no IBGE, na Assembleia Legislativa, juntamente com a prefeita Girlene de Jerumenha, de forma que o prefeito falou tanto sobre este assunto, e o povo estava na igreja lá ouvindo, nem se fez mais pergunta depois. Ele já deixou tão esclarecido, e o povo não teve mais o que perguntar. Até uma pessoa se levantou lá e disse: eu não tenho mais nem o que perguntar. E o prefeito tirou todas as dúvidas que eu tinha, certo? Isso foi. Enquanto isso, o pessoal estão divulgando na rádio, e houve um tumulto na reunião em que o passo. Lá foi um sucesso, por muito satisfeito, vibrando e apoiando a mudança para o Guadalupe.
Vereador Darico, eu só uma parte para fazer alguma pergunta em relação a essa reunião. Eu gostaria de saber do vereador Alderico e dos demais como vossas excelências foram informados e convidados para essa reunião, porque a vereadora Surama tinha interesse em participar. Só não fui porque não fui comunicada e não sabia. Então, oportunidade até para que a comunidade Arthur Passos estiver nesse momento ouvindo esta sessão, que tem esse conhecimento, que a vereadora Surama não participou porque não recebi convite e nem também vi nenhum comentário. Eu não sei como vossas excelências foram comunicados. Gostaria de saber.
Mais tarde a sua resposta será respondida. Sua pergunta será respondida. A respeito da segurança do hospital, eu quero dizer aí nessa tribuna e tranquilizar o povo de Guadalupe, e o prefeito já está se mobilizando muito tempo para resolver este velho problema de segurança no hospital. O prefeito falou sim, e vai mandar sim também, um projeto de lei para a Câmara Municipal, certo? Porque vai mandar esse projeto de lei para a Câmara Municipal sobre a segurança do hospital? Vai ser realizado um convênio entre a Prefeitura Municipal, com a Polícia Militar do Piauí, certo? Onde terá uma atividade delegada dos policiais, ou seja, os policiais, não tiver no seu período de folga, certo? Eles irão trabalhar no hospital fardado. E a prefeitura vai pagar a Polícia Militar, certo? E a Polícia Militar recebe esses recursos e pagará ao policial que trabalhou no seu período de folga, certo? Então é por isso que esse projeto vai passar pela Câmara Municipal. E para que o prefeito possa fazer isso, tem que ter autorização do Poder Legislativo. O projeto está sendo elaborado, já está em fase de conclusão, e o problema da segurança do hospital vai ser resolvido de uma vez por todas. Este é um projeto, inclusive, já existe em outros municípios, onde o nosso prefeito tomou conhecimento, olhou a informação e está trazendo para ser implantado em Guadalupe. Quanto à isenção dos veículos, a dizer a vereadora Lúcia, e os três autos foram adquiridos os próprios. Quanto o dinheiro das ações, ainda hoje não foi recebido. Ainda hoje não foi vendido as ações. Ainda está em fase de negociação no Banco do Brasil. E quanto à ambulância, essa sim, foi um governo do Estado. Prefeitura e governo do Estado. É, me causou estranheza aí no pronunciamento da vereadora Surama, onde ela disse: se o prefeito não tiver capacidade de administrar o município, e entregue. Realmente até parece uma piada, né? E nós sabemos, um prefeito, o Moalem, e revolucionou o Guadalupe, tem o maior índice de aceitação, o maior número de obras no município, salário não atrasou um dia. Hoje a prefeitura tem uma frota em torno de 25 carros, todos carros novos. Recuperou praça, colégio, uma administração e está ficando na história de Guadalupe. E é por isso que ele foi reeleito, essa maioria e foi. E se tivesse uma terceira chance, realmente a maioria ia ser maior. Infelizmente não tem, mas o sucessor dele será eleito tranquilo. Então, quer dizer, vereador Surama, o prefeito está no caminho certo, tem aceitação do povo, ora é evidente, e tem aquelas pessoas que fazem a oposição e ainda não irão aceitar as derrotas sucessivas, mas um dia irão aceitar. Porque não é possível, e com tantas derrotas, já está com 12 anos, 3 eleições e foram derrotados e não se conforma ainda. Eu acho que tem que tirar o chapéu aí para o prefeito, porque o prefeito realmente é o maior político hoje da história de Guadalupe. Não adianta querer, quer dizer, não aceitar, tentar denegrir a imagem do rapaz, porque ele é um grande administrador. É um incêndio em Guadalupe, é um incêndio a nível de governo estadual. O próprio governador Wilson Martins, em uma oportunidade, isso até convidar o Allen para ele ser o presidente daquela empresa de água, né? E foi uma empresa privada aí, Oreza, certo? Um celeiro tribunal de conta. Na minha presença, na presença do vereador Edivan, do vereador Zé Moto, do vereador Amadeu, chegou a dizer que o Aller era o maior administrador do estado do Piauí. Então não é isso que vem um vereador da oposição e não administrou coisa nenhuma, denegrir a imagem de um homem e teve 3 mandatos de vereador, foi presidente da Câmara, se preparou para ser prefeito. É por isso que está fazendo a administração, está fazendo. Agora, a respeito dos fogos e foram usados nas dos veículos, isso é um procedimento normal em qualquer cidade, principalmente em cidades pequenas do interior, onde quatro veículos novos de uma vez, eles eleitores realmente fanáticos e hostes da sua administração, solta foguete. Como o próprio vereador Edivan Moirano disse nesse momento, em administrações anteriores, o prefeito andou, foi dirigindo a ambulância na rua, mostrando uma ambulância só. E agora foi uma ambulância gigante, certo? E mais 3 ao 9, e o prefeito não estava na IATA, não. O prefeito estava em Artur Passos, participando de importantes reuniões, como foi a reunião de Artur Passos, para trazer ele povoado, e tem hoje em torno de 400 habitantes, e tem um interesse, é o interesse deles, participar do nosso município. E nós temos interesse maior ainda de receber esse povo de Artur Passos, que é um povo hospitaleiro, um povo amigo, um povo que se identifica com a nossa origem. E é vizinho de Guadalupe, fica a 10 quilômetros. Então, por que não recebemos? Estamos sim, povo de Artur Passos, de braço aberto para receber, e com fé em Deus vai dar tudo certo. Muito obrigado.
Vereador Derico, ele é considerado o prefeito mais miserável e mais...
Com a palavra o vereador Zé Mota, tempo de 10 minutos.
Na boa, vereador, eu estou falando de administração. Problema mas, pessoal é outra coisa.
Prefeito que mais chora miséria.
Vereador, a palavra está com o vereador Zé Mota.
Presidente.
Não, a palavra está com o vereador Zé Mota. Vereador Zé Mota com a palavra. 10 minutos, início 20:57.
Senhor presidente, senhor vereadores, plateia presente, povo da zona urbana, povo da zona rural, olhe bem o que o vereador Zé Mota vai dizer. O vereador Zé Mota foi eleito para vocês com compromisso de dizer a verdade. Não é de deboche. Não é deboche. Se tem alguém com saudade, que não tem compromisso com Guadalupe, é outra coisa. Olha que naquele tempo tinha apenas um corcel velho, levando gente para Teresina, ficando no prego na estrada. Hoje a prefeitura está cheia de carros novos. E outra coisa, meus senhores, o Ali é que nem cururu. Quanto mais bate, mais incha. Isso é para vocês. Homem sério. Está aqui, não deve nem um empregado, nem um dia. Agora tem gente com saudade dos carros da prefeitura. Está viajando para o interior e para o estado vizinho para churrasco. No Ali não tem isso. Não tem isso. Pessoas que chegavam na prefeitura pediram combustível para viajar. Hoje, porque não tem, está falando mal do rapaz. Eu acho que devia ter respeito. Cadê a ética? Veja bem, cadê a ética? E vou pedir o povo de Guadalupe que não esqueça de vir olhar aqui na Câmara a pasta amarela do Zé Mota. A pasta amarela deixada pela administração anterior, que foi feito um depoimento lá no Tribunal de Contas, e foi dito lá que a pessoa não tinha conhecimento da lei 8.666 de 21 de junho de 93. Isso não justifica para nenhum administrador. Não justifica. Já pediu a Mateus Júnior, presidente desta casa, que não esqueça que eu tenho que ver. Eu tenho que ver isso. Os 184 mil gastos que tem de 15 dias. Que ele faça auditoria externa, item por item. Abaixa só o que foi gasto aqui com o ex-prefeito, outro rapaz da Vila Parnaíba, 35 mil para melar as paredes dessa Câmara. Para melar. Veja bem. Então as pessoas que não têm compromisso com Guadalupe diz isso com saudade daquele tempos antigo. A Edivan Miranda falou uma coisa verdade. Foi adquirida a ambulância aqui, passou mais de uma semana andando na cidade, todo dia só dando foguete. Mais de uma semana. Isso aí, isso é que é uma falta de vergonha. Isso é que é uma falta de vergonha. Agora vê quantos carros tem hoje na prefeitura. Vamos ser oposição, mas vamos ser oposição com responsabilidade. Aqui é um problema pessoal. Tem vereador aqui que quando chama o Allen Rodrigues, enche a boca. A raiva é tão grande, se pudesse, estrangulava o prefeito. Mas não pode. Tem que segurar essa derrota que agora, mais outra que vem para frente, mais umas quatro derrotas, para mostrar que o povo de Guadalupe tem compromisso. Não é só para estar aqui falando com deboche aqui na Câmara. A Câmara não é lugar de deboche. A Câmara é lugar de falar a verdade para o povo, não enganar o povo. O povo tá me ouvindo aí. E veja bem amanhã o comentário da rua. Não esqueço de olhar a pasta amarela na Câmara. Pode chegar aqui na Câmara e pedir. Olha, eu quero ver a pasta amarela do Zé Mota. E se eu estiver aqui, eu vou mostrar umas diárias. Paga. Sem nem pisar no local de destino. Tá aí. Me procure. Procure o Zé Mota. Eu vou lhe mostrar no balancete. Pessoa ganhando diária sem sair de Guadalupe. Isso é que é uma vergonha. Por isso que o pessoal. Não sei, não, mas porque eu falo a verdade. Falando a verdade, está aí. E o documento está aí. Quem quiser ver, conheça a pasta amarela do Zé Mota. Conhecida como pasta amarela. E vou pedir o seu presidente, mais uma vez. peço que seja feita auditoria externa para mostrar os 184 mil gastos dentro de 15 dias nessa casa. Muito obrigado.
Usarei o tempo também de 10 minutos. Peço ao vereador Alderico que controle com início 21h03, término 21h13. Colegas vereadores, senhoras e senhores, retomamos mais uma vez a falar na noite de hoje, nessa sessão ordinária. A princípio, e atendendo a requisição já feita pelo vereador Zé Mota, nós queremos só informar que foi protocolizado no Tribunal de Contas do Estado do Piauí um pedido de investigação acerca das despesas dos 180 mil aqui da Câmara. Esse processo está tramitando no Tribunal de Contas e nós, essa semana, iremos a Teresina e um dos nossos objetivos é ver em que fase está o processo. Senhoras e senhores, queremos mais uma vez dizer do que foi falado pelos colegas vereadores sobre a nossa participação em Artur Passos, nesse momento em que estamos vivendo um processo de provável transferência territorial daquela região de Artur Passos para o município de Guadalupe. A princípio, eu quero dizer aos colegas vereadores que muitos, nós temos um relacionamento muito bom e próximo com todas aquelas pessoas de Artur Passos, temos muitos amigos, pessoas que lidamos quase que diariamente. E tudo aquilo que acontece no município, no povoado Artur Passos, nós somos comunicados, a exemplo do que aconteceu na reunião de sexta-feira, onde pessoas do próprio povoado, várias pessoas ligaram, outras foram pessoalmente em nossas residências convidar por entender que também era interesse da Câmara de Guadalupe dos vereadores. Então nós nos deslocamos e participamos daquela reunião, muito enriquecedora para ambos os municípios, tanto de Jerumênia quanto de Guadalupe e principalmente para Artur Passos. Então, dando seguimento, eu gostaria só de dizer o seguinte: há muitos e muitos anos já se fala nessa transferência do território de Artur Passos para Guadalupe. E em algumas ocasiões houve a tentativa de se efetivar essa transferência, que ao longo de um processo foi ficando frustrada. Só que, com o passar do tempo, vários gestores de Jerumênia entenderam que a cidade de Jerumênia, uma cidade belíssima, que a gente tem muito respeito, até temos laços familiares e amigos em Jerumênia, mas os gestores foram entendendo no curso dos anos que não suportam mais as cargas de despesa do povoado. E isso se tornou mais forte na gestão da prefeita Shirlene. E em uma reunião feita nesta Câmara Municipal de Guadalupe, onde estavam presentes o vereador Edvan, vereador Zé Mota, vereador Amadeu Júnior, o prefeito, o Allen, e ainda o vice-prefeito, e vários prefeitos das regiões, quando o deputado Antônio Félix, do PSB, aqui presente, falou da possibilidade de se fundir os municípios próximos, aqueles principalmente que têm povoados próximos, e que há uma dependência fática, coisa que acontece entre Guadalupe e Artur Passos. No momento estava presente também a prefeita Shirlene, que disse que iria pensar no assunto, mas pediu uma chance para tentar ainda dar seguimento à gestão de Jerumém e Artur Passos. As coisas foram acontecendo, chegou um ponto em que realmente a prefeita Shirlene entendeu e disse que, olha, realmente Jerumênia não tem condições de manter Artur Passos povoado. além de Arthur Passos, geralmente tem o povoado Extremas e o povoado Barra do Lance. E o que está acontecendo de fato é que Jerumenha tem investido pouco em Arthur Passos. Não porque não queira, mas porque não pode. Mas esse pouco que Jerumenha investe em Arthur Passos faz muita falta em Jerumenha e quase não surte qualquer efeito em Arthur Passos. Guadalupe, que tem relações próximas, tanto de afetividade como uma vinculação educacional, uma vinculação na saúde, porque o povo de Arthur Passos já se consulta em Guadalupe e já estuda em Guadalupe. Mas existe também uma dependência comercial, porque as pessoas de Arthur Passos fazem compra diariamente em Guadalupe. E além de tudo isso, existe uma aproximação geográfica muito grande. Ora, de Guadalupe a Arthur Passos são 12 quilômetros. De Jerumenha a Arthur Passos são 60 quilômetros. Tudo isso contribuiu, num contexto de forma geral, para que aquelas pessoas passassem também a se interessar. E eu, que vivo quase que diariamente em Arthur Passos, posso afirmar que a população de lá, em sua maioria, tem muita vontade de que haja a transferência para Guadalupe. Depois da reunião, novamente no sábado, eu estive em Arthur Passos, visitei muitas famílias e também no domingo. E o sentimento que existe hoje da maioria dos cidadãos de Arthur Passos é que realmente possa aquele povoado vir para Guadalupe. Dentre as famílias que nós visitamos, descobrimos até que muitos deles já tentaram transferir seus títulos de eleitores para Guadalupe e não conseguiram, porque não conseguiram comprovar os seus domicílios aqui em Guadalupe. E essas pessoas estão ansiosas para que haja definitivamente essa transferência. Eu posso garantir, pelo conhecimento que nós temos, é que a vinda do povoado de Arthur Passos não vai causar nenhum prejuízo de ordem financeira a Jerumenha, nem tampouco um prejuízo de ordem territorial também a Jerumenha, porque Jerumenha tem um território maior do que Floriano, mesmo porque todos nós fomos desmembrados de Jerumenha. Por outro lado, Guadalupe ganhará muito com isso. Nós ganharemos um território que o nosso território está muito pequeno. Nós ganharemos mais eleitores. Nós podemos trabalhar diariamente atendendo os alunos de Arthur Passos sem termos problemas com os tribunais de conta, os órgãos de controle externo. E o que é melhor, podemos estender o braço de Guadalupe para Arthur Passos, dando melhores condições de saúde, como por exemplo, podemos colocar postos de saúde da família, o PSF, em Arthur Passos? Sim, podemos. Podemos colocar postos de saúde bucal, o PSB, em Arthur Passos? Podemos também. Eu conheço que Arthur Passos tem um problema seríssimo de abastecimento de água. Esse abastecimento de água nós podemos melhorar, porque Guadalupe tem como fazer. Nós conhecemos também que Arthur Passos tem uma deficiência muito grande no fornecimento e abastecimento da rede de esgotos. E Guadalupe pode sim ajudar. Mas outros problemas e dúvidas que foram surgidas e que as pessoas vêm diariamente solicitar de nós, nós já podemos até adiantar que não precisa nenhum morador de Arthur Passos ter medo de vir para cá. Algumas dúvidas que surgiram, como por exemplo, será que o preço da carne de Arthur Passos vai aumentar? Nós podemos assegurar que não vai aumentar. Nós podemos melhorar a qualidade da carne, criando o abatedouro lá mesmo em Arthur Passos e reativando o antigo mercado popular de Arthur Passos. Ou seja, podemos também melhorar as rodovias, as ruas de Arthur Passos, fazendo calçamentos em paralelepípedos e muito mais. Então, nós podemos dizer, a título de esclarecimentos e conscientização àquele povo, que nós temos, como eu já falei, uma aproximação muito forte, uma amizade muito intensa, é que lá em Arthur Passos, vindo para Guadalupe, não tem nada a perder. Pelo contrário, tem muito a ganhar. E Guadalupe também. Mas eu tenho plena convicção, por conhecer muito aquela região de Arthur Passo, por conhecer as nossas condições, é que se esta lei realmente de transferência territorial de Arthur Passo passar para Guadalupe, será bom para Jerumênia, será melhor para Guadalupe e muito melhor ainda para o povo de Arthur Passo. Diante disso, nós queremos conversar diretamente com o povo de Arthur Passo. Pensamos até em criar uma audiência pública, provavelmente no espaço da Câmara Municipal de Guadalupe, ofertando àquele povo transporte para que nós possamos tirar todas as dúvidas, todas as incertezas daquela população aqui mesmo, garantindo-lhes que podemos atender muito melhor a cada um cidadão, a cada uma cidadã daquele povoado. Com essas palavras, eu encerro o meu discurso de hoje, pedindo aos colegas que fiquem de pé, para que, sob a proteção de Deus, nós encerrarmos a sessão ordinária de hoje, 17 de março de 2014. A todos, boa noite, vão com Deus.